E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar aqui pela Rádio USP nesta manhã. E vamos trazer para você mais uma nota técnica daquela rede de pesquisa solidária. Estamos acompanhando o trabalho do grupo há várias semanas. Já vamos para o 16º boletim técnico ou nota técnica. E vejam só, isso tem muito a ver com a realidade de muitos nós neste momento. A Covid-19 alterou profundamente o mercado de trabalho. Uma das principais mudanças ocorreu no trabalho realizado em casa, home office, teletrabalho, por pessoas autônomas ou mesmo com vínculo empregatício. Historicamente, essa modalidade, ela esteve associada à informalidade, ou seja, ausência de direitos, salários mais baixos, mas ainda era predominantemente feminino. E mais frequente em países pobres, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Bem, aí veio a pandemia, trouxe para o centro de debate público a noção de teletrabalho, uma referência genérica aos trabalhadores que realizam então suas atividades a partir de seus domicílios. Rigorosamente, contudo, essa categoria refere-se apenas às pessoas que trabalham em casa, mas para um empregador remoto, né, com o qual se comunicam por meios digitais, ou seja, formam aí um subconjunto, né, digamos mais moderno, entre os empregados que trabalham à distância. Então, esse boletim vai apresentar para a gente as principais transformações do trabalho de casa, realçando as características antes e durante a pandemia. Mudou completamente o cenário. Eu vou conversar sobre o assunto com o pesquisador Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM da USP, e também desta rede solidária de pesquisa. Mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Rogério? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com vocês.
Rogério, quer dizer então que o teletrabalho, home office, trabalho à distância, essa modalidade ela mudou completamente com a pandemia? Que dados vocês levantaram?
Bem, existem diversos surveys internacionais fazendo esse acompanhamento em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem a PNAD-COVID, né, que é uma pesquisa emergencial elaborada pelo IBGE, que vai a campo semanalmente e divulga resultados semanalmente e permite que a gente tenha até mais rápido do que outros países informações sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. Bem, as estatísticas assim históricas sobre o assunto já eram acompanhadas assim pelos pesquisas oficiais de mercado de trabalho de todos os lugares. Na União Europeia, pelo menos até 2019, cerca de 5,4% da população trabalhava a partir de casa. Às vezes para um empregador, às vezes por conta própria. No Brasil, esse número não era tão diferente assim. A gente tem, às vezes, uma noção de que o Brasil é menos alinhado com determinadas tendências mundiais e tal, mas nessa estatística em especial, o Brasil não estava tão para trás assim. A gente tinha 4,9% de pessoas trabalhando a partir de casa. O problema é que a natureza desse trabalho realizado em casa, em vários lugares, é que muda bastante, né? E ela muda bastante entre os países e ao longo do tempo também. No Brasil era muito caracterizado, como você mesmo pontuou, pela informalidade. São pessoas que realizavam atividades tradicionais, costura, produção de coisas artesanais, às vezes cozinhar, vendas a domicílio, etc. E em outros países, principalmente nos países mais ricos, você tem sim um pouquinho mais de atividades que a gente chama de modernas, vai. Advogados trabalhando a partir de casa, atividades criativas, mas mesmo assim era minoria, né? O que a pandemia trouxe foi a necessidade urgente de todo mundo trabalhar em casa, né? Afinal, não é possível mais, pela necessidade epidemiológica de conter a doença, sair à rua e arriscar a vida sua e de outras pessoas por meio da propagação do contágio, né, da Covid-19. Então, nesse momento ficaram muito claras as disparidades entre os países. E no Brasil, pela falta de infraestrutura dentro dos domicílios, mas também infraestrutura de comunicação mais geral mesmo, a quão espraiada é a banda larga, telefonia, etc., muitas pessoas não puderam exercer suas atividades a partir de casa. E aí, grandes diferenças apareceram entre os países mais ricos e mais pobres. Então, esses dados da PNAD-COVID, que eu estava mencionando, eles mostram um Brasil muito diferente da União Europeia no mesmo período, né? Então, nesse momento agora, as estatísticas do Eurofound, que é uma instituição europeia, que faz esse acompanhamento lá, mostram, em alguns países, mais de 50% das pessoas trabalhando a partir de casa. No Brasil, esse valor é de 10,3%, ou seja, 5 vezes menos, e comparado aos países mais à frente, a gente está 6 ou 7 vezes menos. né? Isso mostra uma incapacidade de se adaptar a esse contexto urgente.
O que é uma pena, porque seria uma grande oportunidade. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação para criar uma possibilidade de trabalho para muitas pessoas se tivéssemos uma qualidade, né? Condições técnicas mínimas para realizar essas atividades em casa, né?
E existe um impacto muito grande sobre a atividade econômica de maneira geral, porque se essas pessoas não estão podendo trabalhar em casa, significa que provavelmente elas não estão trabalhando, né? Em boa parte. Então, você tem uma perda muito grande das horas de trabalho, da massa de horas de trabalho no mercado de trabalho, o que significa uma perda de produção, da prestação de serviços. Logo, a gente já tem aí um adianto do que vai ser o nosso PIB. Essa é mais uma forma de pensar no quão paralisadas estão as nossas atividades econômicas. Isso é bastante grave mesmo. Mas é importante também pontuar que o trabalho a partir de casa, em especial o teletrabalho, né, essa modalidade mais moderna, não são exatamente uma panaceia, né? Eles são menos fiscalizados, o governo tem menos controle sobre o que acontece dentro dos domicílios. E nesse momento, existem outras formas de ausência de direitos que podem incidir, né? Acho que várias pessoas que passaram a trabalhar em casa, em especial pessoas com ensino superior e tudo mais, como é o meu caso, né, e provavelmente é o seu caso também, podemos dizer, ainda bem, nesse país desigual, nos localizamos numa fração privilegiada, que pode trabalhar a partir de casa e tudo mais. Mas a regulação das horas de trabalho ficou muito mais difusa. Então, como é que se tem controle sobre isso? Não tenho poucos amigos que estão reportando estarem trabalhando o dobro, o triplo do que costumavam trabalhar usualmente fora de casa, né? E isso é observável também nas estatísticas, tá? Então, determinados segmentos passam a trabalhar mais. Outra coisa é com respeito à separação entre o que é hora de trabalho e o que não é hora de trabalho. Você tem aí um problema dos horários de descanso, você pode ser acessado pelo seu empregador a qualquer minuto, né? Isso é bastante complicado. Então, nessa pandemia, você tem o aguçamento de determinados problemas que refletem a falta de regulação histórica desse segmento, né? Nós temos aí uma regulação do mercado de trabalho para esse tipo de atividade desde 2017. A reforma trabalhista implementou aí alguns dispositivos, principalmente no artigo 75 da CLT. No entanto, sempre houve críticas, desde a implementação desse ponto, do quão lacunar esse tipo de regulação acabou sendo. Esse tipo de questão que eu estou colocando aqui, por exemplo, não foi devidamente endereçado, né? E um outro problema é o tipo de trabalho historicamente desenvolvido em casa pelos informais. Esse sequer foi regulado pela reforma trabalhista de 2017. Então, a ausência de direitos nesse momento, determinados abusos com respeito ao trabalhador, podem se aguçar. Então, é muito positivo, sim, que as pessoas tenham a possibilidade de trabalhar a partir de casa, que elas tenham a possibilidade de continuar sendo produtivas e remuneradas. No entanto, do ponto de vista do futuro, né, do mercado de trabalho que nós gostaríamos de construir, isso é um desafio. Esse é um ponto que agora a gente tem que pensar melhor e não deixar tão desregulado assim.
Claro, eu imaginava um cenário em que as situações estivessem adequadas. O que você está mostrando para a gente é que aconteceu tudo, e a gente é prova disso, aconteceu tudo na correria. Então, isso foi feito de forma desordenada. Os informais também perderam essa possibilidade, porque faziam atividades que hoje não são essenciais. E os que estavam formalizados também caíram na rede de qualquer jeito. Essa é que é a grande verdade. Os números estão mostrando isso, que é o mais importante. Agora, com relação à renda, a gente está falando um pouco da qualidade do trabalho. Então, mais números de horas, com condições nem sempre favoráveis, técnicas ali para desenvolver o trabalho. Isso mexeu com os rendimentos também? Isso aparece nos números, Rogério?
Aparece sim. De forma geral, a pandemia reduziu os rendimentos de todos os grupos ocupacionais. Seja porque eles estão trabalhando por menor remuneração horária, seja porque eles estão trabalhando menos horas, ou porque eles estão então sem trabalho, tá? Mas no grupo mais moderno, nesse grupo chamado de teletrabalho, né, os teletrabalhadores que se comunicam pela internet com seus clientes e empregadores, você tem uma preservação do rendimento. Mas a gente está falando aqui de uma espécie de elite. São advogados, são profissionais com ensino superior, engenheiros, diretores, gerentes, tá? Essas pessoas não são o perfil dos trabalhadores domésticos, como nós já comentamos anteriormente, que eram majoritariamente informais, tá? Então você tem, na verdade, uma polarização do teletrabalho. De um lado, os tradicionais trabalhadores remotos acabaram por interromper suas atividades, né? Os trabalhadores informais, às vezes eram costureiros, como eu disse, artesãos, ou prestadores de serviços pessoais, como manicures, cabeleireiros, barbeiros. Esses estão quase que sempre impedidos de fazer suas atividades em casa, porque, apesar de já trabalhar em casa, tinham contato com clientes, com pessoas, e diminuiu bastante o movimento, ou então eles foram até mesmo classificados como não essenciais, como você mencionou. Essas pessoas, mesmo trabalhando em casa, estão sem rendimentos, tá? Ou com pouquíssimo rendimento. Agora, você tem um outro fenômeno, né, que é esses trabalhadores de elite, eles estão conseguindo manter a sua renda. Então, o trabalho a partir de casa, nesse momento, revela uma dualidade muito grande, né? Entre pessoas que trabalhavam em casa tradicionalmente e não podem mais fazê-lo, curiosamente, e ganham menos ou estão sem rendimentos, e de outro lado, pessoas que puderam migrar para o trabalho em casa de forma emergencial e estão ganhando mais. E aí, todo mundo que pôde migrar para o trabalho em casa, né, que não era trabalhador tradicionalmente, a partir da residência, está ganhando mais. Às vezes, uma vez e meia mais, às vezes duas vezes mais, e certos casos até quase três vezes mais, tá? Mas isso é, como disse, não é o quadro generalizado do trabalho em casa e não significa que vai ser assim depois da pandemia, o que é muito importante. Em todos os lugares do mundo, inclusive nos países europeus, quem trabalha em casa tradicionalmente recebe menos, mesmo nas ocupações de elite. Então, se você é um advogado que trabalha fora de casa, num escritório, numa empresa, você ganha mais, às vezes 30% vezes mais, do que um advogado que trabalha a partir de casa, tá? Então, esse quadro da pandemia, no qual esses trabalhadores de elite estão ganhando um pouquinho mais, é temporário. E isso mostra que daqui a pouco os desafios regulatórios para que essa disparidade não aconteça tem que ser colocado sobre a mesa, tem que ser colocado sob discussão nos meios competentes para isso.
Sem dúvida, esse é um problema que vai ter que ser resolvido lá mais adiante, não é? Vamos ver como o Brasil vai resolver essa questão, como você diz, porque, enfim, aqui o mercado ainda não está totalmente regulamentado. Agora, por outro lado, essa questão da exclusão digital, gostaria que você falasse um pouco disso também, que faz parte dos principais resultados desse trabalho, desse boletim. Essa exclusão digital e o acesso precário, então, nos domicílios de baixa renda também é outra barreira importante e que precisaria ser vencida para dar mais oportunidade para as pessoas, quem sabe.
Ah, sem dúvida. E aí, essa barreira, na verdade, atrapalha não somente o segmento moderno, como também o tradicional. Diversas pessoas que tentam trabalhar a partir de casa podem se comunicar com seus clientes ou fazer vendas, por exemplo, pela internet. Mas veja só, o número de pessoas com computadores de mesa, né, os desktops, está caindo nos últimos anos. A maioria das pessoas, inclusive principalmente os mais pobres, acessam a internet pelo celular. Isso significa uma infraestrutura muito mais precária, uma quantidade de recursos computacionais muito menores do que você teria com um computador de mesa, né? Então, tem uma desigualdade bastante patente aí. Quem tem computador de mesa hoje em dia é principalmente quem tem 10 salários mínimos de renda domiciliar ou mais. Outra coisa é a qualidade da conexão da internet. A internet banda larga é rara. E principalmente a internet banda larga com 10 megabits por segundo ou mais é mais rara ainda. E esse é um parâmetro, né, de velocidade que a gente usa para pensar na possibilidade de fazer conexões com vídeo ou com áudio, essas reuniões que a gente tem a partir de casa e que permitem, de fato, fazer negócios e trabalhar. Ou até mesmo assistir um vídeo, se divertir vendo, por exemplo, YouTube, ou sei, outro tipo de streaming.
Sim.
Na A qualidade da conexão é um ponto fundamental para permitir o trabalho em casa. Outra coisa é que as pessoas de fato usam mais internet em casa hoje em dia e menos no trabalho. Significa também um indicador indireto da não modernização das empresas para se comunicarem com seus empregados que estão em casa, ou comunicarem com clientes, ou fazerem usos normais da internet para negócios. Tá, então, existe também uma barreira que não é só doméstica. E, por fim, eu acho que também vale pensar que não é só uma questão de infraestrutura, é uma questão de competências. A gente pode chamar de habilidades digitais, né? Que é o que a pessoa sabe fazer uma vez que ela tem internet. Então, muitas pessoas podem até ter o computador de mesa, elas podem até ter uma internet banda larga com velocidade alta, mas elas podem não saber utilizar aplicativos e outras funções para além das redes sociais. Os usos mais sofisticados de internet, como, por exemplo, para procurar emprego ou então para fazer cursos e se capacitar, são muito mais raros. Aliás, esses usos quase não cresceram ao longo do tempo. Ficou muito para trás. A maioria das pessoas usa a internet para se comunicar com amigos ou para participar de redes sociais, mas não faz, por exemplo, cursos online, tá? Então, isso ficou muito patente recentemente quando o governo, ao adotar o auxílio emergencial, fazendo requisitos, né, via aplicativo, muitas pessoas que tinham internet, que tinham celular, que puderam acessar tudo mais com banda larga, não conseguiram fazer uso do aplicativo, porque desconheciam o seu funcionamento e não era exatamente intuitivo para todo mundo. Então, a difusão de conhecimentos desse caráter, né, é condição sine qua non para que o trabalho remoto, em especial o trabalho teletrabalho, seja de fato difundido, né?
Daí, portanto, essa crise alterou o perfil do trabalho em casa e o teletrabalho, né? Mostrando desigualdade digital, que, claro, reduz as possibilidades de trabalho, também de rendimentos e rebaixa a atividade econômica, né? Vamos ver como vamos sair desta crise. Há muitas perguntas sem resposta ainda, né? Mas é importante observar esta mudança no perfil do trabalho. Eu conversei com Rogério Barbosa, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole da USP e da Rede Solidária de Pesquisa. Muito obrigada, Rogério, pela contribuição.
Eu agradeço muito a oportunidade, Roxane, foi um prazer.